Senhor presidente, meus colegas, muito boa tarde a todos e todas. Eu tenho aqui alguns temas breves nesta tribuna. O primeiro deles é agora também com as chuvas que se avolumaram no estado de Santa Catarina, prestar nossa solidariedade e apoio aos municípios que nós estamos mobilizados para amparar essas cidades naquilo que concerne a nossa atividade aqui no estado. Já destacamos alguns recursos das nossas emendas que vamos prover esse ano, de forma especial, às cidades mais afetadas. Mas quero aqui novamente trazer o tema do Rio Grande do Sul, que de fato vive uma tragédia sem precedentes. A Secretaria da Mulher, em cooperação com a Procuradoria da Mulher aqui da ALESC, a Bancada Feminina, o Grupo Mulheres do Brasil, CEDIM, as procuradoras, as nossas vereadoras nos municípios, nos 95 municípios, nós nos unimos com uma série de outras mulheres líderes, empresárias, advogadas, da sociedade civil catarinense, na promoção de uma campanha em favor do Estado do Rio Grande do Sul, que se chama Catarinenses Unidas em Apoio aos Movimentos de Apoio Humanitário ao Rio Grande do Sul, como muitos de vossas excelências aqui na casa. Nós adotamos a cidade de Eldorado do Sul e temos, de certa forma, mentorado, colaborado com uma série de outros irmãos e irmãs, prefeitas e prefeitos que seguiram nesse mesmo propósito e também assumiram, para além da ajuda humanitária, um apoio a essas cidades que estão absolutamente flageladas e ainda não conseguiram superar os desafios dessa grande tragédia climática que se abateu sobre praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas, de modo muito pontual, essa campanha nasce pelo que nós vimos no campo de guerra. Nós estamos nesse serviço de voluntariado, toda semana compartilhamos a nossa semana de trabalho também com atividades em Eldorado do Sul e cidades vizinhas, e de um momento muito, muito triste, muito sentido, muito doído, quando uma mulher gaúcha nos procura com muita timidez assim, para requerer-se diante dos donativos que foram recolhidos, havia uma peça íntima. Porque, de fato, assim, a gente está na linha de frente, organizando as doações que chegam, é algo que é difícil a gente lembrar, né? A roupa íntima da mulher, a calcinha, por exemplo, nem é um item que se pode... A calcinha usada... ela não é nem adequada de se doar, né? O sutiã, tudo bem. A mesma coisa a roupa íntima do homem, né? Mas a mulher, de modo muito específico, pela sua natureza, pela sua condição, a mulher menstrua, pessoal, né? A gente não fala sobre esses temas, sobre esses assuntos, mas é um item muito, muito importante para o mínimo de dignidade que uma mulher merece. E nós estamos fazendo um movimento de arrecadação para tentar comprar um volume mínimo e fazer kits com 3, 4 calcinhas, um sutiã, um pacote ou 2 de absorventes e poder acolher essas mulheres, porque vocês não estão entendendo. Há cidades que, em absoluto, mesmo que a pessoa queira comprar, não existe o produto disponível para a compra. Os afetados não são apenas uma parcela carente da população na qual a outra parcela pode prover. Não é isso. São todas as pessoas de uma cidade ou de uma região. E é uma condição já... Eu tenho esse depoimento a trazer aqui. Você imagine, você se coloca no lugar. Quantas pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida que vêm de origem humilde, mas sempre lutaram, trabalharam, preservaram a sua condição, do seu sustento individual e das suas famílias, e de uma hora para outra, ela se vê, num dia de frio, conseguir consumir de imediato, porque as pessoas não têm fogão, não têm geladeira, não têm panela, não têm talher, não têm absolutamente nada, esperando numa fila, para num hall de roupas, de doações, que muitas delas vêm em bom estado, mas numa bagunça absoluta, porque a maioria das pessoas não se dão o luxo de mandar como donativo uma roupa lavada, limpa. O que eu coordenei lá nesses dias, a estruturação de um ambiente de donativos de roupas, né? E assim como a gente tem a agradecer o carinho, tem peças que vêm embaladas com etiqueta, sabe, com identificação do que está sendo entregue. O que vem de sapato de doação mesmo é a vergonha das vergonhas. Eu, quando retornar lá na próxima semana, é porque é tanto trabalho que a gente esquece de pensar na comunicação. Eu vou fazer questão, por mais humilde que seja, gostaria de levar para casa um sapato da forma como aqueles que chegam para a doação. É submeter a pessoa a uma humilhação maior do que ela já sente e já está recebendo naquele momento de dor, sabe? E aí a pessoa está ali, uma mãe, um pai de família, apenas com a roupa de corpo, a única que tem, suja, muitas vezes já molhada, esperando um bom tempo numa fila para receber uma cesta básica. Aí você encontra pessoas na fila que dizem assim: moça, você tem alguma coisa que eu possa comer? Eu estou há 3 dias comendo bolacha, eu não aguento mais. Uma mulher grávida que diz para você, com o esposo: será que você consegue alguma coisa de alimento? Porque a minha esposa não come desde ontem, às 3 horas da tarde. E depois você fica de novo em outra fila. 6, 7 pessoas na sua casa. Parece que você está naquele filme, assim, A Lista de Schindler, que você consegue salvar algumas pessoas, mas você tem certeza absoluta que não vai conseguir salvar a todas. E aí a pessoa vai para outra fila para tentar obter um colchão na mesma circunstância, e ela leva, agradecida, os donativos que toda Santa Catarina tem mandado para o Rio Grande do Sul, com o esforço das defesas civis, enfim. Mas tudo o que nós fazemos hoje, nesse momento em que as cidades ainda não conseguem se pôr de pé, é além daquilo que vocês podem imaginar. Eu nem me preocupo tanto com quem está nos abrigos, porque os abrigos têm voluntários, sejam eles os oficiais, ou os abrigos humanitários informais, têm provido uma alimentação digna, um banho agradável, um lugar quente para as pessoas dormirem. Mas a região de pessoas que não têm hoje a mínima condição de se abrigar e estão retornando para os seus imóveis. Você passa na rua, nas áreas que já secaram, e você vê todas as casas, com tudo o que havia dentro delas de imóveis e que não foram levados pela correnteza, na frente delas. As pessoas retomam as suas vidas hoje no Rio Grande do Sul, nas suas residências, em grandes áreas, sem conseguir salvar um bem. E por isso que a gente tem nos envolvido em muitas campanhas e falado sobre isso, até mesmo para dizer para aqueles que têm compaixão e amor, mas não têm condições de se deslocar ao Rio Grande do Sul, e até algo que não vale a pena mesmo, porque muitas vezes a pessoa quer ser voluntária, quer ajudar, mas vai para lá, acaba se tornando um problema, mais atrapalha do que ajuda, porque é necessário mão de obra especializada em gestão de crise, em tragédia. Eu tenho dito: doem certo, doem aquilo que é emergente e necessário hoje. E a questão da roupa íntima é muito emergente e fundamental, porque não passa na nossa cabeça essa lembrança. Quando as pessoas vão doar, eventualmente, kits de higiene. Puxa, a gente lembra do shampoo, do sabonete, mas a gente esquece que não tem um... A gente esquece, às vezes, da escova de dente, sabe? 30 segundos mais para terminar, senhor presidente. Esse assunto será recorrente aqui, porque nós temos pensado na inteligência estratégica de não passar por isso novamente. Mas, por hora, o meu pedido aos deputados é que façam um PIX. Contribuam com a campanha que as mulheres estão erguendo em favor de homens e mulheres do Rio Grande do Sul, para que a gente possa adquirir roupa íntima para eles e elas. Muito obrigada.